Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM, também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Começa agora mais um Manhã RBA Litoral, neste dia 25 de setembro de 2020, sexta-feira. Ao meu lado, Taigo Costa. Bom dia, Taigo.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes do Dial da RBA Litoral 93.3 FM. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook e YouTube.
Vamos aí para os destaques do dia. O ministro da Educação atribui homossexualidade de jovens a, abre aspas, famílias desajustadas, fecha aspas. Em entrevista ao jornal Estadão, Milton Ribeiro disse ainda que pretende reformular o currículo do ensino básico e promover mudanças em relação à educação sexual. E ele não parou por aí, afirmou também que desigualdade no ensino não é um problema do MEC, e sim dos estados e municípios. As redes sociais reagiram e as declarações do ministro viraram o principal assunto da internet. Além disso, muitos parlamentares já pedem o impeachment de Milton Ribeiro por crime de homofobia. Taigo, esse ministro, a princípio, disse que não queria muita confusão no MEC, mas essa entrevista, né, já causou aí muitos problemas para o ministro, muitos absurdos juntos nessa entrevista. Parece até que para sentar naquela cadeira do MEC do governo Bolsonaro, a pessoa precisa fazer polêmica.
Olha, Rodrigo, infelizmente, mais uma cena triste, né? Ao invés de priorizarem as liberdades individuais, a educação social, eles preferem o embate, o preconceito. Lamentável.
E a Advocacia Geral da União suspendeu a promoção em massa para procuradores, depois da repercussão negativa pelo momento em que a sociedade vive aí devido à pandemia. A AGU desistiu de promover 606 procuradores federais ao topo da carreira, com salários acima de R$ 27 mil reais. A decisão de anular as promoções foi do Procurador-Geral Federal Leonardo Lima Fernandes. Os procuradores-gerais da AGU são responsáveis pela defesa do governo federal em ações judiciais e extrajudiciais. O Senado discute projeto que prevê o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas. A proposta de iniciativa popular foi acolhida pelo senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. Para ele, trata-se de uma medida emergencial para que 35 milhões de aposentados e pensionistas passem o Natal com mais dignidade. Se aprovado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Fundamental, né, Rodrigo? Em meio a uma pandemia, o Estado tem que agir. Afinal, qual é o papel do Estado, se não esse? Então, essa questão de Estado mínimo, a gente vê que cai por terra em um momento como esse. Se não houvesse o SUS, se não houvesse o Estado para amparar os cidadãos que mais necessitam, o que seria de nós, Rodrigo? Fica a pergunta.
Sim, e ontem, aqui no Manhã RBA Litoral, nós recebemos o vereador Chico Nogueira para conversar justamente sobre a importância de um mandato popular, né, democrático e participativo. E hoje nós damos essa nota que foi um projeto popular acolhido pelo senador Paulo Paim, que pode trazer aí um benefício gigantesco para esses aposentados, né, terem um 14º salário. E como ele mesmo disse, dar mais dignidade ao Natal dessas pessoas. O governo do estado autorizou o início das obras do segundo trecho do VLT na Baixada Santista. O empreendimento vai ligar a Avenida Conselheiro Neves ao Terminal do Valongo em Santos. O novo trecho, que contou com investimento de 217 milhões de reais, terá 8 quilômetros de extensão e capacidade para transportar até 35 mil passageiros por dia. A frota será composta por 7 veículos. Eu pulei a nota. O Ministério Público do Trabalho rejeitou as denúncias de racismo contra a empresa Magazine Luiza. A empresa foi acusada de discriminação por decidir selecionar apenas negros no seu programa de trainee. Para o Ministério Público, não houve violação trabalhista, mas sim uma ação afirmativa de reparação histórica. programa de seleção foi anunciado na semana passada.
É, Rodrigo, olha, eu concordo, realmente é um fato, uma reparação histórica. Afinal, acho que o primeiro passo para uma mudança real é o reconhecimento do erro. Então, enquanto a gente, enquanto sociedade, não assumirmos de fato que erramos, e muito, historicamente, a gente não irá conseguir caminhar para um passo à frente. Então, para a gente dar esse passo, é fundamental essas políticas, tanto públicas quanto das empresas. Porque de nada vale um currículo sem uma colocação profissional. Então, você precisa de ter o currículo, você precisa de ter o estudo e você precisa de ter um emprego, né? Você se forma e você vai em busca do seu primeiro emprego. O problema é que esse primeiro emprego é muito mais difícil para algumas pessoas. E é pensando nesse sentido que a brilhante ideia da Magazine Luiza vem tentando contemplar e ajudar essas pessoas que mais necessitam de conseguirem o seu primeiro emprego e darem um boom na sua carreira profissional. Parabéns à Magazine Luiza, que fazemos merchan até de graça aqui para ela, pela atitude. Parabéns.
Uma reparação histórica e que outras empresas, né, tenham políticas nesse sentido. 43 escolas particulares em Santos estão autorizadas a retomar as aulas presenciais. A relação desses estabelecimentos de ensino, que precisou da aprovação da maioria da comunidade escolar, foi publicada no Diário Oficial. No primeiro momento, será permitido atendimento presencial de até 20% dos alunos matriculados por turma. Pais ou responsáveis deverão ainda assinar um termo de responsabilidade. Segundo a Prefeitura, todas as escolas devem adotar os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.
Pois é, Rodrigo. No português claro, serão nossos cobaias. Mas, como é por livre e espontânea vontade, que assim seja. Por quê? Falo que serão nossos cobaias, porque com certeza, se der ruim, isso será repensado, essa atitude será voltada atrás, mas pode ser que seja tarde para alguns, né? Porque o se der ruim, já deu ruim, então serão nossos cobaias, literalmente, infelizmente, mas é por livre e espontânea vontade, então não tem, como o próprio presidente falou, a gente não pode obrigar ninguém a nada, né? É a liberdade democrática, vamos respeitar.
E, Taigo, isso pode também aumentar a desigualdade dos alunos, né, na questão de prova, na questão do Enem, porque com esse retorno presencial nas escolas particulares, tá certo que são apenas 20%, mas é diferente, né, você ter uma presença ali do professor para qualquer dúvida, né, em relação a milhões de alunos nas escolas públicas que muitos não têm nem internet, né, a internet lenta e fica com uma dificuldade ainda maior, né, para tentar aí uma vaga numa universidade, uma boa nota no Enem.
Pois é, Rodrigo, eu digo mais. Acredito que esses alunos já estão sendo prejudicados desde o início da pandemia. Acredito que essa ação só vai agravar o que já vem acontecendo há 6-7 meses. Porque, como você bem disse, e aqui na RBA a gente já frisou e já comentou sobre essa questão algumas vezes, o acesso à informação se dá do início da estrutura. A criança, o adolescente, precisa ter acesso à internet, precisa ter um computador, e elas não têm esse acesso. Ou seja, como elas estão estudando? Fica a dúvida, mais uma dúvida, como essas crianças estão estudando? Ou seja, elas já estão sendo prejudicadas há 6-7 meses. E agora, com essa retomada de 20% das escolas particulares, só vai agravar isso. Claro, óbvio, quando eu falei que eles serão nossos cobaias, é porque de fato serão, mas uma coisa não anula a outra, entende? Serão nossos cobaias? Sim, porque serão os primeiros a retomar. E se der ruim, como eu frisei aqui, eles vão ter que voltar atrás. Porque eles não vão deixar, como aconteceu em vários países por aí, voltou a ter o aumento dos casos, e eles não vão deixar isso assim solto. Eles vão ter que voltar atrás. Falar, olha, não, vamos ter que fechar de novo, só que, como eu frisei, pode ser que nesse momento seja tarde para algumas famílias, como foi no início da pandemia, quando acreditaram que era apenas uma gripezinha. Quando foram ver, já estava morrendo mais de 1.000 brasileiros por dia. Então, foi tarde para alguns, infelizmente.
Itaigo, parece que temos problemas aí na entrada da cidade de Santos. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso.
Bom, Rodrigo, muito bem comentado. Os moradores do Jardim São Manuel, Jardim Piratininga, Alemoa, mas principalmente os moradores do Jardim São Manuel estão enfrentando uma triste realidade com essa nova entrada de Santos. Para o escoamento de cargas para o cais, parece que está sendo uma maravilha. A obra foi assertiva. Mas e para os moradores e para os munícipes? Acredito que não tenha sido tão benéfica assim. Por quê, Rodrigo? A Marginal Anchieta, que fazia a ligação desses bairros entre Cubatão e Santos, ela era mão dupla, sempre foi mão dupla. Agora, com essa brilhante intervenção, quase artística, dessa obra de engenharia maravilhosa que nosso querido prefeito autorizou, a Marginal tornou-se sentido único. Ela só vai de Cubatão para Santos. Ou seja, todos os moradores que trabalham, que dependiam de banco, porque a nossa querida cidade não oferece isso no bairro, não tem uma escola, não tem um banco, não tem uma escola de ensino médio, não tem um banco, não tem uma lotérica, não tem uma farmácia. Esse é o belo bairro de Santos. Tem toda essa estrutura, ou seja, nada. E esses moradores usavam a estrutura de Cubatão, do Jardim Casqueiro, que é muito mais próximo. A prefeitura está alegando que eles poderão usar a Zona Noroeste agora. Ok, tudo bem. Eles podem até mudar a sua rotina, tentar se adaptar, mas uma coisa fica muito complicado. Esse caminho único vai em direção ao porto. Quem lembra do acidente da Ultracargo? É essa direção que eles vão ter que fazer de forma única. Não tem outra saída. Você tem que ir naquele sentido. E se tiver algum acidente mais grave até do que aquele da Ultracargo, como escoar essas pessoas? Qual é a rota de fuga? Prefeito, por favor, avisa para os moradores. Qual é a rota de fuga? Você tem uma rota de fuga? Se morrer, quem vai pagar? Quem vai arcar com os danos se der algum prejuízo de vida, vital? Você vai arcar com esses danos, Paulo Alexandre? Então, é uma situação extremamente grave e eu acredito que o poder público não pode esquecer dos moradores, dos munícipes. Entendo que o Porto de Santos é de extrema importância para o país. Entendo isso, compreendo. Mas, ao mesmo tempo, os moradores, os munícipes, os brasileiros também precisam ser. Afinal de contas, 5, 10, 15 mil vidas não podem ser jogadas ao alento, contemos com a sorte, contemos que não aconteça nada de grave, porque se acontecer, como iremos fazer? Não sei. Fica a pergunta, Paulo Alexandre, por favor. Gostaria que você nos enviasse uma nota esclarecendo. Existe uma rota de fuga? Vocês pensaram nos moradores nesse sentido? Acredito que não.
E hoje de manhã, RBA Litoral traz para o debate uma pauta que gera polêmica, em parte, da sociedade. Uso medicinal e terapêutico da cannabis. Roda a vinheta. Bom dia, estamos aqui com a advogada Bianca Wecked e a doutora Elaine Nunes. Muito obrigado pela presença de vocês.
Bom dia.
Bom dia, doutoras, tudo bom? Doutora Eliane, doutora Bianca, sejam muito bem-vindas ao nosso RBA Litoral.
Obrigada.
Obrigada.
Bom, doutora, essa é uma pauta polêmica, né, principalmente por uma parte conservadora da sociedade, mas que precisa ser tocada nesse assunto. A gente precisa deixar esses dogmas, esses paradigmas, esse medo de falar sobre alguns assuntos e evoluir essa ideia de sociedade, até porque tem muitas famílias necessitando que a sociedade evolua, porque elas não podem mais esperar o tratamento, elas não conseguem mais ter essa paciência para aguardar a boa vontade do poder público para legislar, pois os familiares estão necessitando com extrema urgência para ter ao mínimo uma sobrevida, uma dignidade. E eu falo isso com uma certa propriedade porque o meu trabalho de conclusão de curso foi uma grande reportagem sobre esse tema. Então, pesquisei durante alguns anos esse tema e descobri um mundo de hipocrisia. E acredito que vocês tenham essa noção muito maior do que a minha, porque a vida de vocês é baseada nisso, o meu foram apenas 3-4 anos de estudo, mas acredito que vocês tenham uma noção real muito mais profunda. E por se tratar de uma médica e uma advogada, acredito que a gente possa ter uma noção bem, bem profunda das questões legais e medicinais hoje aqui para estar dando uma explanada nesse assunto para os nossos ouvintes. Eu gostaria de começar, para seguir uma ordem aqui, primeiro com a doutora Eliane, entendendo como funciona essa questão medicinal, qual é a visão da senhora sobre esses possíveis tratamentos? Existe, de fato, um estudo que embase essa questão? Explica para a gente um pouco, doutora Eliane, por gentileza. Bom dia.
Bom dia a todos e a todas. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E, realmente, nós sabemos hoje que a cannabis ela é medicinal. Não é de agora, né? Desde 2015, né? Nós já podemos prescrever, os médicos, então, podem prescrever. Eu acho muito importante, né, que a gente possa estar aqui falando sobre isso para vocês. Então, hoje, a medicina, ela está consagrada em todos os grandes países, então, Israel, Canadá, Estados Unidos, os países da comunidade europeia. Existem muitos trabalhos científicos e nós aqui, infelizmente, na semana passada, tivemos a perda do professor Elisaldo Carlini, que foi um dos pioneiros aqui, né, que já desde que era jovenzinho começou a pesquisar a cannabis. Ele, na década de 70, já conseguiu provar, por um estudo duplo cego, com pacientes graves de epilepsia, que a cannabis ela era efetiva. E como diz o Dr. Mechula, que é o presidente, vamos dizer assim, da questão da cannabis no mundo, né, o pai realmente da maconha mundial, ele diz: nada aconteceu. Né, o Carlini provou para o mundo que era importante para a epilepsia e nada aconteceu. Porque nós temos aqui no Brasil uma cultura preconceituosa, e não é de hoje, né, desde 1830 que existe a lei do Pinto do Pango. E a lei das drogas foram reformuladas, a nossa última é de 2006, e muito problemática, onde cabe ao delegado decidir se a pessoa é usuário, traficante, e aí é óbvio que é uma questão racial aí, preponderante, porque os filhos dos ricos não acontece nada e os filhos dos pobres morrem de bala perdida, né? Então, essa guerra é insana, a guerra às drogas, e isso reflete nesse momento que nós estamos com uma PL a nível federal para ser julgada, e olha, não é a primeira, tem várias, né? Mas essa é onde a gente pode, nessa pandemia, nesse momento onde o mundo todo olha a cannabis como uma grande saída econômica, o plantio, a alimentação, o remédio, o tecido, o papel, tudo pode ser utilizado através dessa planta, ela pode ser plantada para limpar o solo, então tudo isso que está acontecendo aí no Pantanal, nós podemos fazer uma plantação maciça para ajudar a recuperar rapidamente, porque em 3 meses ela vira uma árvore. Então é muito importante que a gente tenha uma visão clara do que é a cannabis, do massacre que nós fizemos para a população mais vulnerável, e agora condenando, né, esses 10 milhões de pessoas que estão assim com a qualidade de vida muito prejudicada, doentes de várias patologias, à morte, porque não é todo mundo que tem 3 mil reais para comprar na farmácia, que é mais ou menos isso que custa, de 2.500 a 3 mil reais. E pior, nós estamos com as portas abertas para a judicialização da saúde, onde o dinheiro que se vai tirar do Sistema Único de Saúde para pagar as famílias abastadas que têm advogados ou os conluios que estão sendo feitos para rapidamente judicializar, enquanto a gente não tem um projeto de lei efetivo, consagrado e documentado, vai fazer com que nós percamos muito, muito dinheiro, porque poderíamos ser pioneiros, como Israel está fazendo, exportando para o mundo inteiro, e nós vamos importar deles, então nós poderíamos plantar aqui, e não sou eu que digo, é a universidade que já tem estudos sobre isso, e nós poderíamos também fazer com que os microprodutores rurais pudessem plantar também e oferecer nas farmácias vivas a nível municipal. Então, a gente precisaria também apoiar a PL e organizar essa coisa do dinheiro da farmácia viva, porque esse projeto de lei, ele precisa contemplar os impostos a nível municipal. E nós estamos num período eleitoral, né? Então é muito importante que as famílias, os pacientes graves, aqueles que querem fazer uso da cannabis medicinal, votem em vereadores que apoiam a causa, porque são eles que vão fazer leis para que nos municípios a gente possa receber não só os pacientes, mas não judicializar a saúde e investir esse dinheiro na farmácia viva com o controle da vigilância sanitária. Então precisamos amplamente fazer uma reforma. E se nós não fizermos de baixo para cima, a gente sabe com certeza que não vai acontecer de cima para baixo, porque nós não temos um presidente como o Mojica, não temos um primeiro-ministro como o israelense, não temos como a situação nos Estados Unidos, que é cada estado que legisla, e nem temos uma agência nacional como o Canadá. Tudo isso porque há muitos interesses envolvidos para que isso não aconteça no Brasil, e nós somos o pioneiro, volto a dizer, na década de 70 nós já provamos para o mundo que ela é muito importante para a epilepsia.
Perfeito, doutora Eliane. Doutora Bianca, por favor.
Bom dia a todos e todas que nos assistem. Esse tema é um tema muito polêmico, realmente, como tu disseste, Taigo. Mas a saúde, ela é tão importante que eu não consigo entender ainda por que as pessoas se bloqueiam em cima de um preconceito. Um preconceito que não nos trouxe nada, não nos trouxe avanços, impediu pessoas de terem uma qualidade de vida. E hoje, depois de 40 anos das primeiras pesquisas do Dr. Michulan, há 50 anos já, meu Deus, a gente vê o estrago, né, que esse preconceito trouxe na nossa vida, seja de pacientes, seja de estudiosos, seja do Sistema Único de Saúde, inclusive. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas ou poderiam ter uma dignificação, inclusive na hora da morte, se tivessem acesso a esse medicamento? E aí eu entro numa questão. Por que temos que deixar essa decisão na mão dos juízes, que não são técnicos em saúde, né? Que pouco entendem sobre cannabis, que talvez entendam de THC, porque é o proibido, e é sobre isso que a lei de drogas trabalha, e os juízes trabalham em cima da lei de drogas. Nós estamos tendo diversos casos de habeas corpus pelo Brasil, concedidos, né, felizmente, mas também muitos casos que são negados. E as justificativas não me agradam, porque elas vêm baseadas principalmente na incapacidade de uma mãe, de uma criança, né, ou de uma tutora, de um idoso, ou da própria paciente adulta, de fazer o óleo caseiro, o óleo artesanal. O que é o óleo artesanal para aqueles que não conhecem ainda, para aqueles que não têm acesso à sabedoria, ao conhecimento sobre cannabis, né? Nós temos na farmácia, hoje no Brasil, algumas marcas de óleo de canabidiol. Porque, primeiramente, né, o que ficou conhecido foi o canabidiol, pela sua função nas crises epiléticas, em crianças, principalmente. Porém, com o passar dos anos, o THC também se mostrou importante, seja no tratamento do câncer, seja no tratamento do Alzheimer e principalmente no tratamento da dor. As pessoas que vivem com dor e que já usaram todos os remédios da medicina tradicional, que já consultaram com diversos médicos, de hospitais públicos, de postos de saúde, ou mesmo médicos particulares, que muitos também desconhecem os benefícios da cannabis. Elas já tentaram de tudo, e elas continuam com dor. Quando elas conhecem o óleo da cannabis, e aí eu volto a dizer, não o cannabidiol, que é o vendido em farmácia, mas o extrato da planta, o extrato integral da planta, que é feito com as flores de uma cannabis fêmea. As pessoas têm muito preconceito quando enxergam aquela folhinha da maconha, né? Aquela folhinha da maconha, ela é bem pouco usada, inclusive, no extrato, no óleo, no remédio. É basicamente utilizada as flores, os cristais, os terpenos, os canabinoides que estão na flor. O processo de fabricação é muito simples. Não há justificativa que nos faça pagar R$3.000 por 30 ml de um remédio que eu posso fazer em casa numa panela. Como tu explica isso para um juiz? Que tu pode fazer um remédio que custa R$3.000 e que tu vai deixar de dar dinheiro para a indústria farmacêutica e vai deixar de recolher impostos ao Estado, porque é esse o ponto, né? O ponto sempre é o dinheiro. Como tu explica que um óleo caseiro é possível tirar a dor de um paciente? Aconteceu algum gap aí que abriu as quatro janelas?
Não. Desculpa, doutora. Eu achei que a senhora já ia passar a fala, a gente abriu. Pode continuar, fica à vontade.
Se deixar, eu falo bastante.
Pode continuar, fica à vontade.
Então, os advogados se reúnem, né, para dar acesso a essas famílias através do habeas corpus preventivo, que é um pedido de autorização para o juiz, dizendo, excelência, eu tenho plantas de cannabis em casa, plantas de maconha, né? Mas eles não gostam de ouvir essa palavra. Então, a gente tem que sempre passar a dizer, né? Cannabis. Cannabis medicinal é a mesma maconha. Não é a mesma maconha que vende no traficante na esquina da sua casa. Que aquela tem muito produto químico, né? Aquela não tem qualidade. É a planta. A planta que qualquer pessoa pode ter em casa. Não pode, porque a lei não permite. Mas aí você entra com esse habeas corpus e pede para o juiz um salvo conduto. Dizendo, eu tenho plantas, eu quero chegar na fase de floração e eu quero fazer o meu próprio óleo e eu sou capaz disso. Aí o juiz, em muitas vezes, diz, como tu prova que tu é capaz disso? Normalmente, as pacientes fazem cursos. Diversas associações oferecem cursos de cultivo. Hoje em dia, tem acontecido de o juiz sequer aceitar os cursos de cultivo. Eu digo que eu estou quase colocando no habeas corpus a receita do óleo, né? Porque acho que fica tão distante para o juiz imaginar o que é um óleo de panela? Sim, um óleo de panela. Flores, álcool de cereais, né? Extrai os terpenos, os cristais, os canabinoides, panela de arroz, elétrica. Tá ali o óleo. Dilui no óleo de coco, no azeite de oliva, 1 ml a cada 29 ml de óleo. Tá pronto o remédio. Eu não gasto R$50 para fazer um remédio. Mas
é uma receita.
Oi?
É uma receita simples, né, que atrapalha muito os interesses simples da indústria farmacêutica.
Atrapalha os interesses. E é por isso que ela não é legalizada. Eu sempre digo que isso é um crime contra a humanidade. Que desde 1960 nós vivemos um crime contra a humanidade ao proibirem uma planta medicinal que poderia estar livre salvando vidas. Né? Não fosse o preconceito enraizado, e eu digo que eu também era uma pessoa extremamente preconceituosa, até conhecer a fundo, até estudar sobre a cannabis, e eu acredito que muita gente ainda sinta isso, né? Tem esse bloqueio com a cannabis, mas se jogar no Google, fizer uma boa pesquisa, em uma hora a pessoa perde esse preconceito. Porque a planta é tão incrível, ela é tão eficaz e tão fácil de ser trabalhada, cultivada e preparada, que não tem por que as pessoas ficarem sofrendo de dores, de depressão, de insônia, né, de estresse, principalmente na pandemia, com um remédio que a gente pode cultivar no quintal.
Pois é, Rivotril sim, maconha não, né?
Rivotril sim, carbamazepina sim. E aí, cannabis não, maconha não, não. Isso é para marginal. Está na hora da gente quebrar esse preconceito, formar um novo paradigma, mostrar, informar, né? Porque eu vejo que tudo está na falta da educação. Então, informar para as pessoas o tamanho do ganho que elas têm com essa planta. Porque elas desconhecem, não vejo outra forma de se manter o preconceito, senão o desconhecimento.
Doutora Bianca, doutora Eliane, quero justamente esse ponto que a doutora Bianca acabou de comentar. Desde 2006, né, já temos a lei 11.343, que já prevê o uso, né, da maconha medicinal. Eu lembro, vendo até, pesquisando para a nossa entrevista de hoje, vendo reportagens da época, alas mais conservadoras já definiram isso como um absurdo, mas na época tínhamos um governo mais progressista e foi aprovada essa lei. Agora corre, né, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o 399/2015, que tem o objetivo de regulamentar, né, o uso da maconha medicinal. Na opinião de vocês, com essa regulamentação, teríamos um avanço histórico para que esse tema deixe de ser ideológico, né, ideológico principalmente para a parte mais conservadora e preconceituosa da sociedade, para ser um assunto técnico? Esse é o papel da política agora? Ou vocês não acreditam que teremos esses avanços no nosso atual cenário?
Tem essa proposta, né, dessa questão, porque nós precisamos, sim, da PL 399/2015, mas a gente sabe que ela tem algumas questões que a gente precisa fazer, várias emendas. Então, ver que tipo de farmácia viva que a gente vai fazer, o controle da judicialização para a gente não, pela justiça, roubar esse dinheiro que pode ser investido, e eu digo roubar mesmo, porque é muito dinheiro, e se a gente sabe que as universidades poderiam produzir, os produtores rurais, os pequenos produtores, as famílias, as associações, precisamos acertar aí a questão das associações que não podem ser tratadas como se fossem grandes empresas, né? E com o controle desse dinheiro que vai vir para empresas brasileiras, mas que marcadamente é exterior, então é aquela brasileiração, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Tornar as empresas estrangeiras brasileiras para ter maior aceitação e o mercado ser aberto para elas e detrimento da população. Nós precisamos melhorar o acesso, como diz mesmo a Bianca, se a gente permitisse, como nos países grandes, né, que a gente adora imitar, e nessas horas a gente não quer imitar, a gente quer deixar eles virem dominar, não a gente ser grande, né, a gente se torna pequeno. Então, a PL precisa ser grande. O próprio Carlini gosta de lembrar, em 2010, já tinha proposto, então, para que a 2006 a lei saísse do armário, né, porque ela está presa lá na gaveta, houvesse uma Agência Nacional da Cannabis, porque aí você poderia tratar desde a questão do cânhamo para o uso industrial, desde a questão do agronegócio, que tem muito interesse nesse sentido, até chegar no medicamento e para a indústria farmacêutica. A gente não é contra a indústria farmacêutica, só que o uso da lei para favorecer a indústria farmacêutica para uma população rica apenas, ou para espoliar o Estado, que já não tem dinheiro para essa judicialização, que é o problema. Então, a gente precisa dar nome aos bois, né? Então, nós somos contrários à judicialização, achamos que tem que investir, sim, nas associações. Os pacientes podem plantar na sua casa, porque, por exemplo, um cidadão do Colorado, ele, se for doente, ele pode ter 20 plantas, né? Então, eu, doutora Eliane, prescreveria para ele iria na vigilância sanitária, no departamento do Estado, para mostrar que ele iria tomar todos os cuidados na casa dele, para aquela família ajudá-lo a fazer o seu medicamento. O medicamento, ele é consagrado, né? E a questão que pesa sempre, que a gente está vendo, então, o agronegócio muito interessado, a indústria farmacêutica muito interessada, punindo o acesso das pessoas físicas, só apenas as jurídicas, mas os grandes estados, eles sabem que pode-se usar a cannabis para salvar o planeta, então, a gente precisa colocar exatamente isso, né? Vamos salvar a economia, como diz Israel, Tikkun Olam, né, salvando o planeta. Então, vamos fazer isso. Israel acabou de fazer uma lei para exportar THC quando a gente não permite nem a importação e com muitos cuidados agora foi aberto. A gente precisa ter isso aqui no Brasil, não isso vindo para o Brasil. Né? Muito pelo contrário, nós precisamos exportar, nós precisamos cuidar da nossa população. Na pandemia, isso seria uma grande saída. Então, sim, a PL, com todas as alterações... E a PL tem que se atentar para o uso tradicional e para o uso religioso. Israel já se atentou, tanto é que eles descobriram lá em 1930 que no Talmud, aquilo que está escrito na nossa Bíblia cristã, no Êxodos, a cannabis ia naquele ingrediente que Moisés foi instruído por Deus para consagrar o templo. E eles viram lá no deserto, né, de Arã, que existem templos que foi encontrado a cannabis. Então, eles incorporaram o uso tradicional, o uso religioso, o uso medicinal. E o Brasil se ampara aí em algumas questões do preconceito para dizer que nós não conseguiremos controlar. Conseguiríamos sim, é só a gente investir o dinheiro no lugar certo. Se investir na judicialização, como alguns deputados querem, né, condizer aí para suas iniciativas, a gente sabe que esse país vai ficar pequeno. Então, a gente precisa dar nome aos bois. Os deputados que não querem que essa PL vá para frente é aqueles que sobrevivem das clínicas de internação dos usuários de maconha, são aqueles que são financiados pelo tráfico, são aqueles que são financiados pela indústria farmacêutica. Então, o povo agora ele precisa ter uma consciência política que existe um medicamento que pode melhorar muito a qualidade de vida dele. Esse medicamento é conhecido há mais de 20 mil anos, só que nos últimos 200 anos, o homem, para controlar outros homens, porque a lei ela é feita para controlar o povo, né? Então, principalmente os vulneráveis, a gente pode fazer, sim, a reforma. E como bem disse aí a Bianca, né? As pessoas podem plantar, porque podem fazer o óleo dentro do quintal.
Bianca?
Eu diria que o projeto de lei é bom para o CNPJ, para as empresas, né? As empresas devem estar vibrando com o projeto de lei, mas o cidadão, aquele que é sempre deixado de lado, né? Aquele que é sempre esquecido, esse não vai ser atendido. O cultivo doméstico não vem abordado no projeto de lei, então não teríamos alteração nenhuma nessa situação dos pacientes medicinais. Eles até conseguiriam, através do SUS, provavelmente, algum remédio sintético, né, que não é a nossa busca. Sabemos que o remédio sintético tem algum efeito, mas não tem o efeito comitiva, não tem o efeito medicinal que a planta em si, in natura, tem para o paciente. Aí nós teríamos que entrar na explicação do efeito comitiva, que é o efeito de todos os canabinoides, terpenos e fitocannabinoides juntos. Eu até tenho receio de falar remédio. Para mim, o óleo de cannabis é mais um fitoterápico, né? Em diversos países pelo mundo, a cannabis é utilizado como suplemento alimentar, como uma fortificação da imunidade do sistema, né? Então, eu não vejo aqui uma necessidade do Brasil tratar cannabis como um produto que deva ser receitado, que deva se submeter a uma receita controlada, como é o Rivotril. Se a gente for falar de efeitos psicotrópicos, né, nós temos aí uma infinitude de medicamentos legalizados e cujas farmácias, cujas indústrias ganham muito dinheiro com eles, e aí a gente fala de Rivotril, de Prozac mesmo, que possuem efeitos psicotrópicos ou efeitos de vício muito maiores que a cannabis, né? Fora os efeitos colaterais. As pesquisas indicam que para teres uma overdose de cannabis, a pessoa precisaria utilizar uma quantidade correspondente a 400 cigarros de maconha. Por isso, até hoje, nunca aconteceu uma overdose com cannabis in natura, com maconha planta, né? O que já teve nos Estados Unidos foi um caso de overdose com THC sintético, com cannabis sintética, industrializada, que lá eles fazem muitos alimentos com cannabis, né, na indústria. Não é essa a nossa luta aqui. Parece que essa vem ser a luta do PL399. Mas o PL399 não vai atender o cidadão que precisa e que não tem condições de comprar na farmácia um medicamento de alto custo. Para isso, né, a gente volta na judicialização. Essa vai continuar existindo. Vai ser o único meio da pessoa poder pedir ao juiz uma autorização para ter as plantas em casa sem que venha a ser presa ou constrangida pela autoridade policial da sua cidade, né? Pedindo sempre fundamentado no direito à saúde, no direito à vida e no direito de eu mesma, né, poder tratar a minha saúde da forma que eu entendo melhor para a minha vida e não da forma que o Estado me impõe.
Muito bem colocado, doutoras. Inclusive, a gente entra novamente na questão social, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido. A gente conhece historicamente que a segregação racial negra e também de alguns outros povos, como os mexicanos, os latinos, teve uma influência muito grande na formação cultural do nosso país. Com isso, nesse sentido, a gente manteve o álcool legalizado, porque o vinho é europeu, enfim, a bebida é uma cultura europeia, e essa cultura africana e latina, que é a cultura da dança africana, a cultura típica latina, como a questão da cannabis, que era muito usada por latinos nos Estados Unidos, e por isso a taxação e o preconceito em cima dos negros e latinos, e a gente veio surfando nessa marola preconceituosa cultural. E até hoje, os dogmas religiosos e sociais são calcados em cima dessa base preconceituosa. Então eu gostaria de saber, assim, o que vocês enfrentam quanto a isso quando você relativiza a ciência, o avanço científico, com essa barreira cultural dogmática, né? Como enfrentar isso com os nossos parentes, com os nossos amigos? Existe alguma forma, além do debate, do conhecimento, como vocês enfrentam essa barreira, né? Em cima, a ciência, a medicina, contra os dogmas religiosos e os preconceitos culturais e sociais? Primeiro eu vou pedir para a doutora Eliane, por gentileza.
Bom, é bem complexo como que a informação chega até as pessoas, né? Então, nós estamos no momento agora do mundo que existe a maior procura das pessoas, né? Muitas vezes através do Google, através do YouTube, através do Facebook, se informar. Existe a má formação, onde tem aquelas redes que engendram e pegam coisas da ciência de uma forma assim, muito pontual, e acaba complicando. E existem pessoas sérias, como a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, da qual eu sou atualmente a diretora-geral, que congrega pacientes profissionais, né? Eu até brinco, as pessoas falam assim, mas só profissionais? Sim, é uma sociedade científica, onde nós temos hoje muitos profissionais médicos, outros profissionais de saúde e colaboradores de outras áreas que são pesquisadores. Então, é muito importante que nós sigamos, né, sempre estimulando essa parte. Uma coisa que eu chamo sempre a atenção é que desde 1830, então, nós temos essa cultura da proibição para excluir os negros, né? Porque através desta lei, você pode entrar na casa da pessoa sem você ter um mandato, você dizer que teve uma denúncia, um cheiro, alguma coisa assim. Então, cabe ao STF, até para adiantar o nosso trabalho, né, regularizar essa questão da quantidade mínima de que uma pessoa, eu, doutora Eliane ou o Josézinho lá da favela pode ter para porte pessoal, para consumo próprio. Se isso fosse organizado, já ajudaria muito as famílias que têm pacientes, porque elas, com 10 gramas de maconha, poderia fazer 1 grama do medicamento, e hoje a gente sabe que 1 grama do medicamento custa R$500, né? Aliás, 6 gramas do medicamento custa R$6.000, perdão, 6 gramas do medicamento custa R$3.000 na farmácia. Então, se a gente tivesse uma proporção hoje do que é o importado, a gente já teria uma economia muito grande. Então, a gente precisa ter essa visibilidade. Então, existem hoje institutos como Vital Brasil, universidades como a Federal de Goiânia, várias entidades como a Universidade Federal, por exemplo, da Paraíba, que já fazem muitas pesquisas, que já têm uma tradição, que já têm estudos, que já mostram que isso é possível. A Bianca até brincou da receitinha de bolo, né? Então, já tem na internet, se vocês entrarem lá com o nome da doutora Virgínia, da Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro, no Latox, ela fez uma oficina e ela explicou como que era a receita de bolo. Então, isso tem que chegar até o cidadão comum, né? E o cidadão comum, óbvio, né? Ele sempre é imprimido pela dor, né? Então, se tem um paciente com câncer, tem um paciente diabético grave, um paciente terminal, um paciente com epilepsia grave, um paciente autista, né? Nós sabemos que tem 10 milhões de pessoas. Então, se essas 10 milhões de pessoas souberem que elas podem plantar na sua casa e elas exigirem que o governo faça o seu direito valer, a gente tem uma revolução, e a gente sabe que isso começou com as mulheres, porque as mulheres, elas não querem ficar esperando ver seu filho convulsionando, se elas já entraram lá no YouTube e elas já viram que tem uma mãe que fez, que tem o Simpson lá do Canadá que fez. Então, nós temos essa obrigação, por isso nós estamos aqui hoje, eu e a Bianca, e agradecemos essa oportunidade de estar falando isso é possível. Nós temos ciência no Brasil, não precisa de novos estudos. Nós temos ciência no mundo, não precisa de novos estudos. Para afirmar que hoje ela é medicinal. Sim, queremos mais pesquisa, até para ter o detalhe, porque sempre tem aquele médico que fala assim, não tem um estudo randomizado, multicêntrico, com N legal. Não tem, porque não tem pesquisa. E não tem pesquisa, porque apesar de estar na lei em 2006, ela não foi regulada. Então, ela precisa ser regulada agora pela Câmara. E eu acho muito triste, né, a gente ver um governante chegar e dizer que a gripezinha é coisa de fraco, ou os fracos ficam para trás, né? Parece aquele ditado, né? Que as êmulas ficam para trás, né? Então, a gente precisa, sim, ser um país que legisla e um país que governa para todos, e todos nós sabemos, dos 200 e poucos milhões que temos de habitantes, temos 10 milhões que se beneficiariam. Então, é a hora que esses 10 milhões precisam, sim, entrar na internet, sim, a mídia colaborar, porque não adianta só ficar falando da Covid e não apontar soluções. A cannabis é uma solução para questões de humor, insônia, dor, sequelas também neurológicas, como é no geral. Estão sendo feitos muitos estudos nesse sentido fora do país, mas aqui no Brasil, muita limitação. E nós, então, estamos aqui pedindo, clamando, primeiro, para que as famílias se unam, segundo, para que a população entenda que a maconha ela é medicinal e que a maconha não é coisa só de traficante. Os grandes traficantes não estão na favela, os grandes traficantes estão lá legislando. Então, a gente precisa, sim, dar nomes aos bois, saber quem são os nossos deputados federais que vão votar, saber quem são os nossos vereadores que são contrários, porque se eles são contrários, eles têm outros interesses. Então, a gente não vai poder colocar eles como nossos representantes. Nós precisamos eleger pessoas. E nós somos profissionais de saúde, não somos políticos, nós podemos apontar as políticas públicas que seriam eficazes. Então, a farmácia viva, sim. A farmácia viva, não ela para produzir sozinha, mas eu posso produzir na minha casa, aí eu vou na botica da farmácia viva e eles me ensinam a fazer, e depois eles mandam para a universidade ver a qualidade do meu óleo, porque isso que a doutora Virgínia fez e outros cientistas estão fazendo no Brasil é avaliar a qualidade do óleo artesanal. Ela é ótima. Gente, o óleo da panela é muito bom. Agora, é óbvio que vão falar que o óleo da panela não é bom para vender, para ir para outros. É lógico que não é. O óleo da panela é para aquela pessoa que fez. ela pode fazer um chá, ela não faz sua comida, como é que ela não pode fazer um licor, um extrato ou um concentrado? Isso está na internet, gente, a receita está lá. Então, precisamos trazer isso e isso chegar até a população. Nós que somos profissionais, eu como médica, posso prescrever, então, se tiver uma lei que o paciente com a receita como é no Chile poder plantar, já resolveríamos um problema de muita gente. E queremos, óbvio, o produto na farmácia, bem baratinho, como aspirina, né? Não queremos que a Bayer, que a Merck coloque a R$3.000, queremos um preço de aspirina, queremos poder comprar, como nos outros países, que você não precisa nem de receita, óbvio que a gente precisa ter todo um arcabouço para entender como usar, porque ninguém usa 100 aspirinas, assim também acho que ninguém vai usar 100 miligramas de THC. Porque sempre, repito, a questão não é a droga, é o sujeito, é o homem. E a questão não é, como falam, é a quantidade. Então, hoje, se a gente tem uma maconha aí vendida, o prensado, que é muito cheia de THC, não foi por acaso que fizeram isso. Fizeram isso para poder vender mais. Agora, se a gente faz uma cannabis que está equilibrada CBD e THC, eu posso tratar, inclusive, os dependentes químicos, né, que fazem uso dessa cannabis e não conseguem tirar, até por questões emocionais e também por questões clínicas, que às vezes a gente acha que é a dependência dela, mas não é, são questões clínicas que fazem com que ela também consuma. Então, se a gente conseguir trazer isso às claras, fica fácil. Por isso eu alerto, né, nós temos aí o curso do Padre Ticão, em parceria com a Unifesp, está na internet, no Move Recan, na página da SBEC também, né, que vocês podem acessar no YouTube graciosamente, esse curso é gratuito, e apelo também vocês para entrarem, divulgarem o nosso projeto, né, de mães e mulheres jardineiras. Amanhã a gente vai ter uma live, já estamos na nona live, onde nós estamos mostrando as mulheres que conseguiram o salvo-conduto para poder plantar para suas famílias, e desses 100, infelizmente, não temos tantos, 100, 150 HCs, nenhum tem desvio de função. Então, eu vejo profissionais médicos que vêm e falam, nossa, que lindo, a anandamida controla o cérebro, nossa, a cannabis é muito importante, porém, nós não temos condições de fiscalizar. Gente, isso é terrorismo. Nós não podemos fazer terrorismo com a ciência. A ciência é soberana. E além da ciência, acima da ciência, é a ética, né? Porque a ciência por si só não é nada, né? O Mengele usava a ciência, morreu aqui no Brasil, aliás, e aí no litoral, né, por acaso, e aí a gente vê que, assim, ciência sem ética, né? Então nós vemos médicos falando de ciência, mas sem a ética, sem a questão dos vulneráveis postas na cena. E nós precisamos de governantes que tenham essa coragem de colocar a ética acima dos seus próprios interesses e do seu próprio bolso.
Doutora Bianca?
Ah, doutora Eliane, sempre perfeita. Eu adoro cada vez que eu escuto ela falar. Eu digo assim, ó, o preconceito da pessoa que já tem isso enraizado em si, ele normalmente acaba quando ela precisa do medicamento, né? Quando um parente dela precisa, quando ela vê o extrato da planta trazer benefícios à saúde dos seus, né? Daqueles que estão na sua volta. Quando ela presencia isso, ela consegue entender que tudo que ela viu e leu e ouviu é verdade. E ali, ela passa a ser uma pessoa, não só que apoia, né? Mas ela passa a ser um ativista. Por que um ativista? E isso eu falo de todos os profissionais, né? Que, os que usam para a saúde e os que não usam. Porque o benefício que a planta demonstra em todos os casos que a gente tem trabalhado, sem sombra de dúvidas, é inacreditável. Então, por que eu falo inacreditável? Porque as pessoas precisam ver, elas precisam se informar. E com a informação, quebrar o seu preconceito. Que foi o que aconteceu comigo também, lá em 2015, no primeiro caso que eu trabalhei sobre cannabis. A planta é incrível, os efeitos dela, medicinais, são incríveis. É possível ter na indústria farmacêutica, mas sem tirar do cidadão o direito de ele fazer da sua forma, artesanalmente, o óleo de panela da planta in natura. porque ele não pode ser obrigado a utilizar um medicamento sintético que não faz o mesmo efeito benéfico para si que a planta que está no quintal dele. E aí tu falasses, Taigo, sobre a parte do passado, né? Sobre a dívida histórica. Eu te diria assim, que isso, no tempo dos escravos e dos senhores feudais, a história nos conta isso, e é possível pesquisar a veracidade. Os negros plantaram o cânhamo, e do cânhamo faziam suas cordas tão mais forte que o algodão, que era a moeda da época. Como que o senhor feudal iria permitir um escravo ter um produto melhor que o seu? Como ele iria permitir o risco de ver o seu comércio, o seu ganho, em risco por um negro escravo plantando cânhamo? Mas foi para já que foi proibido, que foi chamado, que os negros estavam enlouquecendo com a planta, fumando a planta. Porque em suas festas, em seus rituais, nos momentos das suas folgas, eles usavam a cannabis de forma recreativa, que hoje a gente fala forma adulta, porque ninguém chama o álcool de recreativo e ninguém chama o tabaco de recreativo. Então, vamos dar nomes corretos a todos os produtos que causam dependência. O álcool destrói muito mais família do que aquela pessoa que fuma maconha. Sejamos muito sinceros nisso. Eu sou advogada, eu sou criminalista, eu lido com isso direto no meu trabalho e eu tenho conhecimento concreto das consequências do álcool e da maconha na vida das famílias. Se tivermos que botar numa balança, o álcool ganha disparado como causador de violência dentro dos lares, principalmente violência doméstica contra as mulheres. Então, vamos também trazer o histórico disso, porque quem mais utilizava o álcool que não os senhores feudais? Mas contra eles nada acontecia. Então, o preconceito vem daí também de uma ameaça econômica da fibra do cânhamo, que se as pessoas não sabem, ela pode produzir tecidos, cordas, papéis. Mas agora a indústria está se atentando para isso. E o projeto de lei também está atento nisso. Então, é possível que vocês vejam nos próximos meses o cânhamo industrial ter uma grande repercussão, como já vem sendo chamado de moeda verde, devido ao seu alto poder econômico. Então, tudo gira em torno do dinheiro, como eu dizia antes, né? E das guerras em classes econômicas sociais. E é contra isso que a gente tem que se unir e lutar.
Olha, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de participar dessa entrevista, porque é uma entrevista com tanto conteúdo, né, de um assunto tão importante para muitas pessoas. E a doutora Bianca, agora na última fala, ela tocou num ponto-chave, inclusive até a minha próxima pergunta. A doutora Bianca citou que muitas pessoas têm esse receio pela desinformação, né, e essa desinformação só acaba quando a pessoa precisa, e aí ela vai ter que se informar. Doutora Bianca e doutora Eliane, os ouvintes aqui da RBA já estão acostumados, eu gosto sempre de conversar com pessoas de classes sociais distintas para saber qual é a opinião, né, dessas pessoas sobre o tema. E conversando ontem com algumas pessoas, eu notei que as pessoas mais velhas, mais experientes, digamos assim, e santos...
Com mais idade, falando, Rodrigo,
com mais idade. As pessoas... Aqui em Santos tem um alto número de idosos, né? Proporcionalmente, Santos, inclusive a Baixada Santista, é um dos locais com mais idosos no Brasil. E há um pensamento conservador a respeito. E assim, ouvindo essas pessoas, elas dizem basicamente a mesma coisa. Não, mas se regulamentar, esse tema vai liberar geral, vai ajudar o tráfico. Ou seja, é um pensamento muito latente, né, na sociedade ainda. Então, apesar de vocês terem falado vários argumentos, né, argumentos técnicos, eu queria que vocês falassem para essas pessoas que muitas vezes são leigas no assunto, né, que não é isso, né, eu queria que vocês tentassem fazer com que a pessoa ouça essa entrevista e depois dessa entrevista tente procurar saber, né, tente ter algum tipo de informação. Essa é a minha pergunta para vocês, minha reflexão, na verdade, para vocês.
Pois é, então, assim, vamos lá, né? Então, assim, quem tem mais de 50 anos, né, está entrando na melhor idade, entre aspas, né? Vamos dizer bem a real, porque idoso sempre é excluído da população. E em Santos, a gente sabe que muitas pessoas de São Paulo vão viver, né, os seus últimos anos aí ao mar, né? Então, a gente sabe que a terceira idade sofre de insônia, sofre de dor, de perda de memória, de Alzheimer. E a cannabis, ao contrário do que é apregoado, ela melhora muito a memória, né? Isso é um preconceito que foi arraigado. Então, a população idosa é a que mais se beneficia da maconha medicinal, porque ela melhora em tudo, até larga os benzodiazepínicos, que muitas delas são viciadas. Elas tiram os anti-inflamatórios, porque ela melhora da dor, e tem as doenças terminais, né, então dá melhor qualidade de vida. E não é isso, não sou eu, a doutora Eliane, que está falando, né, a gente pode dizer, só as cifras do estado de Colorado, que eu gosto de falar, porque são os dos mais antigos, dos estados americanos, e quem usou mais não foram os jovens e os adolescentes, como se apregou aqui no Brasil para fazer terror, né, sim, quem usa mais são os idosos. E vocês podem até ver na Netflix, existem seriados que mostram, né, que a terceira idade, que acaba fazendo o uso fumado, que muita gente tem preconceito, mas que é o vaporizado, que é o ideal, o uso do óleo, o uso em comestíveis, principalmente, então, em cookies, né, balas, pirulitos, até chicletes a gente vê que você pode fazer como uso medicinal. Então, a terceira idade, ela... As pessoas, né, mais de 50 anos, foram criadas dentro do preconceito. Então, para elas mudarem, é só agora, se elas precisarem mesmo, que a gente está vendo que a gente está tendo uma procura muito grande dos filhos, que estão um pouquinho mais, uma geração um pouquinho mais cabeça aberta e que querem melhorar a vida desses pais, né, que estão com problema, e dos jovens que estão pressionando aí as famílias porque estão tendo uma reversão, né? Então, esses jovens é que estão convencendo os pais a usarem. Nós temos um caso muito emblemático aí, que foi o primeiro de Santos, né, que foi o Raul Tami, aqui, que no, da SBEC, ele também está na diretoria, que na época não era ainda diretor, mas convenceu a sua mãe a estudar com uma biomédica sobre a cannabis, e ela que estava com um adenoma de hipófise, já enganada, desenganada, com um câncer, tinha que fazer uma cirurgia, já tinha passado por 6 pessoas, e ela teve a coragem, a audácia de começar a plantar para si própria, depois de ter estudado, como diz aí a Bianca, depois de uma hora, né, que ela começou a ver os artigos, ela viu, nossa, mas por que eu não vi isso antes? E teve que lidar com o preconceito dela. E aí, a partir do momento que ela pôde plantar, que ela pediu autorização na justiça, então, parabéns aí ao judiciário que deu para ela esse salvo-conduto, ela começou a fazer o seu remédio e o seu câncer regrediu a ponto de ela não precisar mais da cirurgia. Então, esse é um caso emblemático aí em Santos. Nós temos outros casos, graças a Deus, que já conseguiram aí o salvo-conduto. Está nascendo uma associação aí em Santos, que a gente vai apoiar também, de usuários, porque nós temos necessidade de que cada município tenha a sua associação. Nós temos hoje a Abrace, que acolhe 10 mil pacientes no Brasil, mas, como disse, temos 10 milhões. Então, os 5 mil municípios deveriam estar cuidando da sua cidade e as associações de pais, de pacientes, fazendo movimento para que houvesse amparo legislativo municipal e pressionando os nossos deputados federais e nosso STF para que isso seja resolvido. Precisamos, sim, que os pais, os avós e os filhos conversem e sintonizem, né? Porque a cannabis, ela é um medicamento, ela é um alimento, ela pode sim fazer muito para essa terceira idade. E aí, Santos, né, nós temos aí um clima maravilhoso, certamente poderíamos fazer um cultivo aí protegido para esses pacientes ligados à Farmácia Viva, e poderíamos com a Universidade, a Unifesp, que está apoiando, fazer todo esse trabalho de acolhimento desses pacientes graves da terceira idade, não é mesmo? E eu acho, como a Bianca falou, né, a gente não pode ficar esperando precisar para ir atrás. Então, os filhos, né, desses pais que têm problemas e preconceitos têm que trazer informação, e saúdo vocês aí que estão levando essa informação, porque a gente, assim a gente consegue chegar. E é uma questão mesmo de corpo a corpo, né? Então, eu acho que é na própria família que a gente tem que convencer as pessoas de que elas precisariam estar antenadas para um medicamento barato que poderia estar na sua farmácia e que poderia lhe fazer um grande bem. E como a gente vê, né, eu acompanho mais de 500 casos dos pacientes que me procuram, que ele consegue até largar os outros medicamentos, né, diminuir os medicamentos para pressão arterial, porque melhora a pressão, diminuir os medicamentos para o diabetes, porque melhora a diabetes, diminuir os medicamentos da depressão e para dormir, porque muitos idosos, né, nós sabemos, são dependentes de benzodiazepínicos e tomam altas doses, não é mesmo? Então, essa população tem que ser assistida, e eu falo que a revolução é feminina, porque as mulheres que estão aposentadas ou que estão presas em casa nessa quarentena têm que ter coragem. Então, procurem a gente, né, nossas páginas do Facebook, do Instagram, no próprio YouTube, vejam lá os seminários, as palestras, está tudo de graça, do Padre Ticão também, do Move Recan, né, acompanhe, porque ali tem informação riquíssima, até brinco que é uma pós, um pós-doutorado para quem quiser ouvir e ver, mas, né, como sempre a gente diz, não há interesse, né? Então, a gente precisa agora buscar os interesses, divulgar muito mais, porque a informação está aí, só precisamos escolher onde nós vamos buscar, não é mesmo?
Coragem é tudo, principalmente envolvendo cannabis, os pacientes precisam de coragem, né? Seja para plantar, seja para procurar um advogado, seja para confessar ao juiz, nesse habeas corpus que você já está plantando e que a sua finalidade é medicinal. Sobre a pergunta da guerra às drogas, eu acredito que tirar a maconha, tá? Tirar a cannabis, dar ao paciente o direito de ele próprio cultivar e ele próprio fazer o seu remédio, só vem a diminuir o poder do traficante. Porque no momento que o paciente tem o direito de cultivar, ele vai deixar de frequentar a boca de tráfico, né? Ele vai deixar de procurar com o traficante aquela maconha que muitas vezes ele pode conseguir também a flor da maconha, porque ela é traficada, né? Então, ele vai deixar de procurar aquele traficante, ele vai deixar de visitar aquele local, ele vai deixar o traficante sem opção. Se muitos fizessem isso, muitos dos usuários fizessem isso, com autorização legal, restaria aos traficantes as drogas químicas, né? Cocaína, crack, porque essas eles vão continuar traficando. Já a maconha vai deixar de ser lucrativa, porque quem vai querer comprar maconha prensada, né? Cheia de substâncias tóxicas, e digo, tem mãe, tem paciente que, sem ter a planta, acaba recorrendo a isso para fazer óleo, o que não é indicado, devido à toxicidade da maconha prensada. Então, tirando isso da mão do traficante e permitindo ao paciente, ao usuário, o plantio, digamos, 4 plantas. No Colorado, são 6 plantas para qualquer pessoa da população. Então, vamos ficar em 6 plantas, vamos regulamentar em 6 plantas. Com 6 plantas, ele produz o suficiente para fazer o medicamento e não é suficiente para ele vender, porque cada planta dá pouca flor. Então, não vai ser suficiente para ele traficar, vai ser suficiente para ele próprio, assim como usuário normal. Se ele deixa de buscar o traficante para comprar a maconha, e se ele, quando ia ao traficante, já aproveitava aquela ida para buscar uma outra droga, ele pode, inclusive, deixar de usar a outra droga porque ele vai ter em casa um produto natural e a parte química que ele buscou, porque já estava lá, vai deixar de ser interessante. Ele vai ter tanto para aprender com aquela planta que não tem por que ele buscar a via química. E é disso que a doutora fala, que inclusive a cannabis é utilizada no tratamento de pessoas dependentes. O óleo da cannabis é utilizado para livrar as pessoas da dependência química, porque a dependência química mata. Agora, dependência em cannabis, até hoje, não se tem notícias de ter matado ninguém. Não, pelo menos, não pelo uso. Agora, na guerra às drogas, no tráfico, no acerto entre traficantes, isso sim. E isso vai continuar existindo, com liberação de cannabis ou sem liberação de cannabis. Há quantos anos a gente luta contra isso? Há quantos anos o governo acha que luta nessa guerra às drogas? Quais as medidas os governos, e eu não falo só deste, falo de todos os últimos que passaram, quais as medidas eles efetivamente tomaram para tirar essas pessoas dessa situação? Para tentar modificar a situação do tráfico? E, eficientemente, nenhuma medida. Porque a polícia, no morro, nunca resolveu o problema. Estamos aí há 30 anos brigando nisso e nunca tivemos o problema resolvido. Então, tenha certeza que não vai ser a liberação de 4 ou 6 plantas na casa das pessoas que vai aumentar o índice de violência. Vai aumentar a qualidade de vida daquela pessoa. Porque no momento que tu proíbe a planta em casa, tu proíbe o acesso da pessoa ao remédio natural. Seja ele comestível, em salada, porque pode ser usado em salada, pode ser usado em cookies, em casa tu pode fazer cookies, pode fazer bolo, pode fazer diversas coisas com a flor. Com as folhas também, mas a parte mais medicinal está nas flores. A parte que o paciente medicinal precisa está nas flores. E é importante que se lembre que as flores só existem nas plantas fêmeas. Viu, Taigo? Eu digo que a revolução é feminina porque até a cannabis a gente precisa da fêmea, né? Macho joga fora.
Não, o macho não joga fora, o macho tem a semente. É. Importantíssimo para dar continuidade da espécie. Sem o macho não tem continuidade da espécie.
Existem os clones. A gente faz clones.
Ih, eu não sabia. Isso foi.
O Taigo está defendendo a classe.
As feministas estão mexendo os machos de lado.
Eu acho que nós precisamos de todos, né? Precisamos das plantas machas, mas aí a gente precisa mais das fêmeas, né? Mas o mais importante dessa conversa, que acho que é muito importante, é que toda a população precisa entender que a cannabis ela é medicinal. Ela está na farmacopeia brasileira e o que nós precisamos resolver é tirar os terrosos da nossa frente, né? A gente precisa, sim, ir para a terra, porque na terra a gente planta. Foi Deus que fez a planta, gente. Como é que a gente pode dizer que a planta mata, né? A questão é a dose. E a gente precisa parar com esse preconceito. Preconceito que o pessoal aí, a turminha da pesada, joga contra as pessoas que têm preconceito, é isso. A maconha é droga porteira, quando a gente sabe que ela não é, a droga porteira é o álcool, para não começar com o açúcar, né? Vamos dizer assim, as nossas dependências, né? Então, o nosso maior problema é o álcool, o tabaco, e com a cannabis a gente pode fazer a mesma coisa que a gente faz com o tabaco. O tabaco, ninguém nunca falou que é medicinal e está aí sendo vendido. E vocês viram que com aqui as campanhas educativas a gente conseguiu reduzir o uso do tabaco. Então, a gente pode, com medidas educativas, entender quem são os usuários de cannabis problemáticos, aqueles que têm chance de ter problemas piores, né, por conta do excesso do THC, não é nem do CBD, porque uma planta equilibrada não causa psicose, muito pelo contrário, trata a psicose. Parar de falar que vai abrir uma porta de esquizofrênicos, porque os esquizofrênicos já estão aí, porque a cannabis, gente, a gente encontra na esquina, vamos combinar, né, tem até diz que cannabis, então, por favor, então, falar que vai aumentar não, as cifras dos outros países mostram que não aumenta, né, e principalmente, né, nós temos que valorizar o produto brasileiro, né? Não trazer maconha do Paraguai, nós temos que investir aqui no Brasil, não é mesmo? Então, as universidades podem plantar, as pessoas, os pacientes podem plantar, e se quiserem, até o exército pode plantar, né? Faz como na Itália. Então, o que a gente precisa é ter coragem. E a coragem não é a ausência do medo, é usar o medo a favor. Porque todos nós temos o medo, porque alguns homens dizem que a gente não pode. Quando a gente sabe que pelos direitos humanos, pelo direito universal, nós temos direito à nossa saúde e cuidar da nossa vida dentro da nossa casa. Se a gente lá fora causa problema, o Estado interfere, mas dentro da nossa casa, não. E ninguém pode entrar na minha casa e dizer que o que eu estou fazendo é errado, se eu não estou causando mal para ninguém. Né? Então, precisamos ter essa coragem. Muito obrigada por ter dado essa oportunidade para a gente vir aqui falar sobre isso.
Perfeito. Eu gostaria só de fazer um comentário quando você falou que a droga inicial é o álcool. Assim, a gente vê muito isso agora na prática, né? Quanto jovem, eu tenho 31 anos, mas na minha adolescência é um vinho, é uma cerveja, né? É um cigarrinho. Ah, isso não faz mal. Agora a maconha vai te levar para o abismo. Isso é o preconceito. Tá aí, o álcool pode, sendo que eu conheço amigos que são alcoólatras. Começaram com um vinhozinho, com a cervejinha, e hoje são alcoólatras. Precisam se internar em clínicas de reabilitação por conta do alcoolismo. E a sociedade encara o álcool de uma forma permissiva, tranquilo. Você pode, só não pode beber e dirigir. Agora, beber e agredir a mulher em casa? Poxa, gente. Vamos lá, né? Vamos colocar os pontos nos is, né? O que, como a doutora Bianca falou no início da nossa entrevista, o que realmente, de fato, é prejudicial à sociedade, ao convívio social. É prejudicial ao convívio social comer e dormir? Eu acho que, assim, esses são os principais... os principais efeitos, né? Que a maconha te dá. Ela te dá um sono e fome. Então, assim... Isso é prejudicial à sociedade? Você relaxar e querer comer? Olha, eu acho que a agressividade gerada pelo álcool é muito mais danosa socialmente. E isso a gente não discute. A gente discute que a maconha vai levar o indivíduo ao crack, à morte, a roubar os pais. Isso é tudo preconceito social. Até porque se esse indivíduo não tiver o preconceito dentro da casa dele, se ele for aceito, ele puder discutir isso com os pais... Nada desse preconceito que colocam na mente do brasileiro vai acontecer, de fato. Isso tudo pode acontecer porque ele é discriminado, porque ele é marginalizado, porque ele é jogado de lado, porque ele é combativo. Combatem essa pessoa ao invés de tentar entendê-la. Né? E o nosso saudoso André Kipper, que também hoje encontra-se com o Dr. Carlini, né? Dois... mestres assim, que me ajudaram muito no meu TCC, ele tinha uma frase muito interessante, ele falava assim, todos os usuários, ou pelo menos a grande maioria, tem um problema que muitas vezes não conhece de saúde, e por isso acabam recorrendo à maconha. O que falta é um atendimento médico para identificar qual é esse problema, não uma repressão policial. Então essa inversão de valor... torna a sociedade ainda mais doente, entende? Porque ao invés de curar, você agride, e a agressão não traz cura, a agressão traz revolta, a agressão traz dor, a agressão pode trazer um monte de coisa, mas cura ela não traz. Então, pensando nesse sentido de conhecimento dos fatos reais e não de uma ilusão folclórica, digamos assim, para conseguir criminalizar um estereótipo gerado em cima de um africano, de um mexicano. Ah, eles consomem a maconha, entendeu? O branco europeu não, é o vinho que é permissivo. Então, tentando quebrar esse tabu, que foi em cima, a pergunta do Rodrigo foi em cima disso, né? Como a gente pode conversar com nossos pais, com os nossos avós, de uma forma aberta, franca, sem que eles venham com esse monte de dogmas e preconceitos já logo de cara, né? Essa barreira social, muitas vezes, é tão dificultosa de ser quebrada que nos oprime. A gente acaba falando, ah, não vamos tocar nesse assunto. E quando tem que ser tocado, sim. E é por isso que a RBA trouxe esse assunto em pauta. Porque esse assunto tem que estar em pauta. Porque só falando dele que a gente pode tentar reduzir essa barreira. Então, a gente agradece enormemente, doutora Eliane e doutora Bianca, pelo tempo, pelos esclarecimentos. E a gente, como diria nosso saudoso Douglas, que estava com a gente até pouco tempo, mas agora teve que se afastar porque está concorrendo com a pré-campanha à Prefeitura de Santos, vocês estão no nosso radar. Vocês, em breve, poderão retornar aqui para a gente abordar com mais profundidade, talvez até trazer alguma mãe que tenha um filho que passe por essa situação e possa contar aqui para os nossos ouvintes a forma que esse tratamento pôde melhorar a qualidade de vida. Enfim, eu acho que ainda tem muita coisa para ser falado sobre esse tema e a gente gostaria de numa futura oportunidade, contar com a presença de vocês novamente, tá bom? Muito obrigado pela presença e um ótimo fim de semana para as duas.
Obrigada.
Doutora Bianca. Obrigado, viu, Bianca? Obrigado, doutora Bianca.
Agradeço a todos aí, os ouvintes. Peço para seguir a gente lá na página do Facebook, no Facebook MMMJ, Iceback também no YouTube, né? Amanhã estaremos com a live. E principalmente acompanhe os vereadores, os candidatos a prefeito, os verdes, né? Aqueles que vão apoiar a Farmácia Viva e a população, principalmente as crianças e os pacientes de terceira idade que precisam demais da cannabis medicinal.
Agradeço a oportunidade dos amigos, é sempre importante levar a educação às pessoas, conhecimento, principalmente quando o tema é tão polêmico, né? É importante que a gente conte detalhadamente, como a gente fez hoje, né? Um bom tempo de debate, para que as pessoas entendam que a maconha não é esse bicho papão que foi plantado há tantos anos na nossa cabeça, durante toda a nossa criação. E aí eu deixo uma frase para que as pessoas fiquem pensando nela no dia de hoje, e sobre isso, pesquisem sobre isso, porque cannabis no quintal é remédio natural, assim como os nossos avós sempre cultivavam seus chás, né? Sempre nos trataram evitando medicamento químico, nos dando chás para todas as nossas dores quando pequenos. Pensem também na cannabis como esse meio de tratamento. Que os idosos, a pessoa na melhor idade, pense que a cannabis pode ser plantada no seu quintal, junto com o seu tomate, junto com sua erva, né? E que isso vai lhe trazer inúmeros benefícios à saúde. A partir do momento que ela vê a planta crescer, né? E ver como ela se desenvolve, ela começa a se apaixonar por esse mundo e pesquisar todos os componentes da planta e ver que realmente é possível tirar dali um medicamento tão eficaz, principalmente para a terceira idade. Agradeço a oportunidade e vamos sim nos encontrar futuramente.
Muito obrigado. Ótimo final de semana.
Ótimo final de semana.
Bom, Rodrigo, e agora, o que temos na sequência da nossa programação da RBA?
Taigo, antes de falar da nossa programação, quero agradecer você estar aqui comigo, né, e com todos os nossos ouvintes, internautas, porque no Dia Nacional da Rádio, hoje, dia 25 de setembro, nós comemoramos essa data histórica para a comunicação. Nós honramos os microfones da RBA Litoral e trouxemos um tema tão importante, né, complexo e tão importante para o avanço da nossa sociedade. Então, tenho certeza que eu, você, as doutoras e todos os nossos ouvintes contribuímos, né, nem que seja com aquele grãozinho de areia, para a evolução da nossa sociedade. Daqui a alguns anos, nós iremos lembrar dessa entrevista de hoje.
Então, muito bem colocado, Rodrigo. É segunda-feira agora, no início da semana, eu apresentei também o programa com você e lembro que eu falei que a minha arma está aqui, é o meu microfone. E é isso, a vida do jornalista, do radialista, parabéns a todos os radialistas de profissão, é denunciar, é usar o microfone como arma, forma de expressão. E o rádio está de parabéns, pois há anos vem denunciando os malefícios e as mazelas sociais. E, Rodrigo, Só tenho a agradecer a sua presença e o esclarecimento brilhante, tanto da doutora Eliane quanto da doutora Bianca. E obrigado a todos os ouvintes por nos acompanharem até agora e um ótimo fim de semana a todos.
Sim, um parabéns aí a todos os radialistas. E agora a gente fica com o Som da Praia, com Olavo Dada, a Praia do Som. E depois temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. Caso você tenha perdido essa entrevista do Manhã RBA Litoral, você pode conferir às 19 horas na nossa reprise, pelas ondas da 93.3 FM. E a qualquer hora, nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Então, já fica aqui o pedido para você curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube e ajudar a construir a RBA Litoral. Bom final de semana a todas e todos.
Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.